Fala, pessoal! Diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelos, para a gente poder discutir as notícias que estão bombando essa semana. E aí, Paulo, como que você tá?
Salve, salve, pessoal! Beleza? Olha só, bebe água, hein, que esse calor aí tá brabo, hein? Mas, ô Monique, tão quente quanto esse calor que tá fazendo aqui no Brasil todo, tá as notícias dessa semana que a gente vai falar desde robô criando código aí até robô de verdade, em carne e osso, ou melhor, em metal e fios, que já se apresentando aí no, como uma potencial tecnologia do futuro também.
Verdade, hein, Paulo? Tá quente essa semana, tá mais quente do que o Rio de Janeiro, que chegou a quase 60 graus ali de sensação térmica, né?
Não, é aquele calor de derreter caixa d'água no Rio de Janeiro. Tá brabo.
Então vamos que tá quente, hein, Paulo? Bora pra primeira notícia?
Vambora.
Paulo, a gente já falou aqui, como você já disse, sobre a questão de se vai haver ou não a codificação, ou se vai ser trocado por uma inteligência artificial. E a gente traz aqui em primeira mão a notícia do Devin, que é a primeira inteligência artificial desenvolvedora de software que é anunciada, né? E aí, o que tem por detrás disso? Realmente vai acabar o trabalho dos programadores, desenvolvedores de software? Qual que é a barganha dessa notícia, né?
Não, eu vou ficar feliz, Monique, quando IA começar a mexer os cards no Trello, corrigir card no Gira, colocar as coisinhas no Asana, aí assim eu vou ficar feliz.
Isso ninguém pensou, né, Paulo?
Ninguém pensou, ninguém quer resolver, não é legal resolver isso aí, mas enfim. Mas, Monique, a verdade é a seguinte, a gente já falou de umas notícias aqui antes, já viu algumas tecnologias surgindo, com assistente de código, né? Tem ali o GitHub Copilot, tem esses assistentes que geram código também. Mas o que movimentou bastante a comunidade semana passada, bastante mesmo, foi o anúncio dessa empresa chamada Cognition, que recentemente levantou um Series A, né, uma série A de $21 milhões de financiamento. E eles apresentaram o que eles chamam de Devin, né, que é o primeiro Soft Engineer IA, a primeira IA desenvolvedora de software, né? E aí, vamos começar alguns pontos aqui sobre esse anúncio, né? Claro que já teve pessoas querendo ir pra praia vender sua arte, né? Porque acham que o trabalho do desenvolvedor iria acabar. Mas muitas pessoas aqui, Monique, viram muito esse anúncio com muito receio, assim, sabe, sobre os resultados. Mas antes de falar disso, vamos falar primeiro sobre o que é o Devin, né? Ele saiu um demo, né, de uma da Cognition apresentando a tecnologia. E o que eles falam foi o seguinte: o Devin, você dá uma tarefa pra ele e ele faz a criação do seu código de ponta a ponta. Então, por exemplo, você pede assim, cria para mim uma aplicação web com um formulário e coisa do tipo. Diferente de outras IAs que você tinha, que gerava o código para você e você geralmente pegava e tudo mais, o Devin, ele vai gerar todo o código e ele tem uma capacidade de debugar também. Ou seja, ele vai gerar o código, ele vai rodar esse código, se o código tiver problema, ele vai procurar ou na documentação da biblioteca ou no próprio código onde que está com problema e vai tentar resolver sozinho. Então ele tem uma capacidade de debugar o código muito rápido também, ou seja, ele tem a capacidade de corrigir o próprio código que ele está gerando. E os exemplos ali falam de desde ele treinar, fazer fine-tuning de IA, até criar, trabalhar com tecnologias que ele não tem familiaridade. E assim, o resultado ali no demo realmente foi bem interessante. E um outro ponto que chamou bastante atenção foi sobre a performance dele em um benchmark chamado SWEbench. Ele é um benchmark que os agentes têm que resolver problemas reais do mundo real do GitHub.
Olha!
Então, Monique, é um problema do mundo real que uma IA tem que tentar resolver. Antes do Devin, o máximo que você conseguia de resultado era 4,8%. O Devin, ele conseguiu atingir um nível de 13,86%. Ou seja, foi muito maior o nível de qualidade dele em relação a outras IAs que a gente tem no mercado.
Que legal.
Pois é. E aí, onde entra a polêmica e tudo disso, né? Um é que muitas figuras, assim, da área falaram que, assim, muito marketing ali, sabe, sendo feito para chamar atenção para a empresa, chamar a atenção de venture capital, né, de empresa para financiar, né, a empresa. Só dá para saber mesmo quando tiver na nossa mão testando ali, mas o principal ponto é que, assim, de longe isso aqui não substitui o trabalho do desenvolvedor de software, né? Eu particularmente vejo isso aqui como uma ferramenta ótima para me ajudar como desenvolvedor de software a melhorar meu trabalho. Isso aí eu acho que ela tem uma capacidade, um potencial muito grande. Acho que ainda está muito longe da gente chegar num ter uma IA que seja totalmente autônoma na criação disso. É legal ver esse anúncio aqui, ver essa coisa sendo desenvolvida, mas acho que ainda está longe de a pessoa precisar se preocupar que o trabalho dela está em perigo, que nunca mais vai precisar codar, porque a IA vai codar melhor do que ela. Isso aí eu acho que é... Assim, no futuro talvez a IA substitua o programador medíocre ou ruim, sabe? Mas um bom programador não vai substituir, não.
E tem uma coisa, né, Paulo? Diante de tudo que se é desenvolvido dentro da área de tecnologia, as plataformas, a galera que está nessa parte mais de engenharia de software e tudo mais, não faria muito sentido se a gente pudesse avançar em outras frentes dentro da área de tecnologia e não trazer, talvez, ali soluções que pudessem automatizar alguns processos, né? Então,
pois é.
É que a gente tem sempre essa polêmica, né? A gente sempre quer tirar o trabalho de alguém para justificar alguma coisa, mas por outro lado, é muito bom a gente ver esses avanços, até para quem tá no dia a dia, né, ali na programação e estando em outras frentes, né, podendo de certa forma aproveitar também o que a gente tem nessa geração, né?
Pois é, e assim, eu falo sobre a substituição do programador ruim, porque o trabalho de um desenvolvedor de software mesmo, o código não é nem a maior parte da entrega dele, né? A gente não vive mais naquela época do programador que fica num canto escuro lá só codando e ele sai de lá com o resultado.
Exatamente.
É participar da decisão do negócio, do processo de decisão, da estratégia. Isso aí, cara, até chegar nesse momento aí, a IA vai demorar um tempo. Automatizar a criação daquelas tarefas básicas que a gente tem, por exemplo, a IA já cria muito bem testes de software. Eu uso bastante para testar o meu código. Isso é legal. Então, eu sempre olho essas inovações como mais uma ferramenta ali pro meu trabalho.
É isso aí.
Ô, Monique, uma notícia quentíssima que saiu aqui essa semana, logo no começo dessa semana, é que parece que a Apple está negociando com a Google para utilizar o Gemini no iOS 18, né? A próxima versão ali do sistema operacional dos dispositivos Apple, que deu um burburinho aí também na área por conta dessa parceria dela. Ao invés de apresentar uma solução dela, né, proprietária, ela está utilizando uma solução de um parceiro ali também, né? Você chegou a ver essa notícia aí?
Sim, e essa notícia, ela traz alguns rumores até pela questão da parceria, né? Você lendo ali o próprio artigo que a Bloomberg News publicou sobre esse assunto, né? Até se assemelha um pouco com um conflito de interesse ali com relação a essa parceria.
Uhum.
E a Apple, né, tentando ali de formas, de alguma forma, acelerar o uso da inteligência artificial nos seus produtos, tem esses rumores de que pode estar havendo ali uma negociação para incorporar o Gemini, que é a AI do Google, a essa atualização do iOS 18, né? Ainda se estima que isso ainda aconteça esse ano, mas a gente também já falou aqui no próprio Data Hackers News sobre a valorização sobre as empresas, e isso, de certa forma, para a Apple, pode ser uma forma ali de acalmar o coração dos investidores, uma vez que justifique essa lenta demora ali de implementação de inteligência artificial nos produtos.
Exato.
Da própria Apple, né? Então a gente começa a ver ali que, se realmente tiver um acordo entre as duas empresas, de certa forma também se estima uma questão ali talvez de mercado, até no comparado ali que a Apple aí nesse ano caiu 10% das suas ações comparado ali a produtos da própria Microsoft, né?
Exato.
E com relação a uma questão ali que se discute muito, é essa questão da junção dessas duas tecnologias, tanto da Apple quanto do Google, porque a própria Google nos Estados Unidos está sofrendo ali uma questão de alguns processos relacionados à antitrust, porque tem uma questão ali de movimentação do Google, que também tentou fechar algumas negociações até mesmo ali com a Samsung, né?
Uhum.
E que ela pode, de certa forma, estar agindo de uma maneira ilegal quando ela pensa ali numa questão ali de concorrência ao pagar bilhões de dólares para a própria Apple manter o seu monopólio ali com relação a produtos relacionados à pesquisa, né, Paulo? Muitas coisas aí podem acontecer.
Exato. E uma coisa que eu vi algumas pessoas achando estranha, tipo, nossa, Apple, Google, Android e... né, iOS são rivais e tudo mais. É, sendo que essas parcerias entre essas empresas não é algo incomum, né? Por exemplo, você mencionou dessa parceria que já é existente da Apple e da Google. A Google paga mais de 10 bilhões de dólares por ano para que o Google Chrome seja o navegador oficial ali dos iPhones, né? Então, essa parceria é bom para a Google, porque só do anúncio que teve, né, as ações da Alphabet, né, que é a empresa-mãe ali do Google, ela subiram 6%, né, depois desse anúncio. Então, com certeza é um anúncio, uma parceria que vai beneficiar ambas as empresas, porque a Apple está realmente atrasada na briga ali pelo uso de, principalmente, IA generativa, né, nos seus produtos, enquanto a Google está mais avançada, né, um dos grandes players que tem aí. E é a chance de também acalmar os investidores ali, que fala assim, ô Apple, não vai se mexer aí não, cara, tá todo mundo botando IA nos produtos, como é que você vai fazer aí, né? Então, vai ser interessante. Será que vai se pagar esse acordo aí de 10 bilhões que eles pagam pelo Chrome aí, pelo usar IA no iOS? Não sei.
E Paulo, me lembrando uma coisa aqui, que a gente até comentou no início do ano, né, da própria Apple, eles tiveram uma movimentação também dos times deles relacionados à inteligência artificial, e tinha, acho que, se eu não me engano, não sei se ainda no primeiro semestre, essa questão de movimentação, de até mesmo demissão de algumas pessoas que fossem nessa movimentação que teve ali dos times votados à inteligência artificial, não sei se era algo previsto também, né? Então, tô só supondo aqui, uhum, movimentações que podem, de certa forma, acontecer. Mas, querendo ou não, existe ali um conflito de interesse entre ambas as partes, barra também o que o mercado acaba, de certa forma, pressionando, principalmente a Apple, né? E acho que todo o calendário que se tem ali para os produtos Apple e tudo que está acontecendo entre ambas as empresas.
Uhum.
Mas gostaria de saber se realmente há esse acordo, né? Porque, querendo ou não, ainda são suposições, né? Porque ainda não existe um acordo realmente fechado, né?
Exatamente, exatamente. É, vamos ver como... É muito nova essa notícia, né? Então a gente vai acompanhar nos próximos dias aí se ela vai vingar mesmo essa parceria aí, né? Só uma correção que eu também falei, que a Google paga a Apple para o Chrome ser o navegador oficial, não, mas é a Google paga a Apple para o Google ser o buscador oficial dos dispositivos, né? Mas enfim, acho que é uma parceria forte aí, né? Que com certeza coloca as outras empresas assim para pensar também sobre a posição estratégica da Google aí nessa luta das inteligências artificiais, né? Então vamos acompanhar.
Exatamente. Porque se no mês passado eles já conseguiram fechar ali a própria parceria com a Samsung, né? Que é também rival da Apple, né? É uma novela, né? Para, de certa forma, implantar ali o Gen AI, né? Na série de smartphones do Galaxy S24, se eu não me engano.
Exato.
E querendo ou não, esse acordo ali veio até mesmo de esforços da própria Google, ali olhando para alguns erros do próprio Gemini durante o seu lançamento, né?
Uhum.
Mas vamos ver o que vai acontecer, né, Paulo?
É, ô Monique, na corrida do ouro, quem ganha mais dinheiro é quem vende pá. Então, os caras querem vender, rapaz, querem vender.
É isso mesmo. E, né, pra quem tem dinheiro, eu pago a multa do monopólio, né? Claro que não dá, não é assim, né? Mas enfim, né? É isso aí. Vamos aguardar. É, Paulo, vamos pra última notícia? Olha, robô humanoide com chat GPT apresenta resultados impressionantes. É uma matéria que saiu, principalmente com um vídeo aí desse robô super real. Eu fiquei com vontade de ter um em casa, não sei você, mas que de certa forma acaba... Você não ficou, não?
Nem um pouco, nem um pouco. Ô, Monique, tem uma piada que é muito boa, que o cara fala assim, o dispositivo mais tecnológico que eu tenho na minha casa é uma impressora, e eu durmo sempre com uma arma do lado, que se ela começar a fazer barulho estranho à noite, eu vou atirar nela. Então...
Ai, Paulo.
Mas brincadeiras à parte aí, Monique. É brincadeira da parte aí, né? Teve esse anúncio aí da Figure AI, né? Que depois de ter a parceria anunciada ali, né, com a OpenAI, eles apresentaram esse robô humanoide chamado de Figure One, né? Então, o que é o vídeo pra quem ainda não viu, né? É muito impressionante, né, Monique? É um robô ali no... Como se fosse uma bancada de cozinha, né? Por assim dizer, podemos dizer isso, né?
É isso mesmo.
Como se estivesse numa bancada de cozinha e chega um homem ali e pede pra esse robô executar algumas tarefas. E qual é a parte interessante dele, né? Esse robô, além dele ser totalmente autônomo ali naquelas tarefas que é mostrado no vídeo, ele tá integrado com os modelos da OpenAI. Então, por exemplo, ele fala, ele vê, então ele tem uma câmera que ele consegue observar o ambiente ao seu redor, tem o chat GPT ali por debaixo dos panos, né, para gerar o texto das falas dele, e o modelo de speech to text, né, para ser a voz dele, né. E aí, Monique, é muito impressionante porque ele mostra algumas tarefas, como, por exemplo, entregar uma maçã para esse cara, arrumar uns pratos num escorredor. E o interessante é que, enquanto alguns modelos que a gente já viu têm alguns pontos como só fazer uma tarefa de cada vez, ele consegue executar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, tipo assim, o cara fala assim, arruma esse prato aqui nesse corredor, mas me fala tudo que você fez aí. E ele vai falando enquanto ele vai executando a tarefa. Eu achei isso muito doido que ele fez ali, né?
É, Paulo. E eu falei assim, sobre essa questão de ter um em casa, até por essa versatilidade que esse próprio robô dá. Mas ao mesmo tempo, quando você assiste o vídeo, a gente vai deixar aqui nos comentários, dá um negócio assim no coração, um certo medo, um certo receio, assim, porque ver ao mesmo tempo é muito bonito, muito... A gente quer ver isso realmente acontecendo e se questiona se realmente já tá funcionando, como faço para adquirir, principalmente. Mas, de certa forma, meio que assusta. Não sei se te assusta um pouco, né?
Causa uma estranheza. Acho que a palavra estranheza não é algo assim natural de você ver, né? Tem a questão do vale da estranheza que o pessoal fala, né? Que quando algo tenta parecer humano, ele se torna muito estranho, né? E assim, não é um robô amigável, né? Ele é uma peça de metal ali, com braços, com fios ali, falando com você à medida que vai fazendo as tarefas ali. Mas assim, a gente tá olhando aqui muito sobre o âmbito doméstico também, né, o Monique, até o próprio vídeo também tem algumas tarefas domésticas ali, né, como arrumar a louça e tudo mais. Mas essa tecnologia aqui do Figure One já vai ser utilizado numa parceria com a BMW. Então esse robô aqui que eles apresentaram vai ser utilizado na fábrica da BMW. Então, provavelmente vai ser... Já é uma indústria muito automatizada, né? A indústria de montadores de carro... Essa indústria já é muito automatizada. E esse aqui é mais uma ferramenta que vai estar ali inserida dentro desse contexto, né? Então, assim, eu acho muito impressionante se o resultado... Comparado àquele robô lá do Elon Musk lá, que tinha um cara controlando os fios lá e os caras queriam aparecer a ideia que era autônomo, esse daqui não, ele é totalmente autônomo, todo mundo tudo executando ali, né?
Eu acho que o Elon Musk ficou meio bravinho quando isso surgiu, viu? Talvez justifique aí os últimos movimentos dele, né?
Pois é.
É meio que por escala, assim, o nível de insatisfação, né, sabe?
Mas o Monique, ele liberou aí a IA do... E o open source deles aí, eu lembro que a gente falou na news da semana passada aí, hoje
isso
eles
mesmo
anunciaram aí, liberaram aí, pô, o cara tá fazendo um trabalho legal.
O importante é a concorrência, a gente podendo utilizar o que esses caras fazem, né?
Eu quero mais é que briguem, então... Mas um negócio que eu fiquei curioso, o Monique, que eu gosto de ver desses robôs, é a navegação espacial deles. O robô ali nessa demo ficou parado a todo momento na bancada, né? E não mostrou como é que ele se locomove, como é que ele detecta obstáculos, interage com eles, né? Coisa que a gente já viu em outros robôs de forma bem mais acrobática, né? Como aqueles robôs lá da Boston Dynamics, né? O Atlas, que faz até parkour, que dá cambalhota e tudo mais. Mas eu não queria nada nesse aspecto, mas eu fiquei curioso em ver como é que ele navega no ambiente que ele tá, como é que ele interage com o obstáculo, uma pessoa tá na frente e tudo mais. Mas enfim, esse foi só o primeiro dos demos que eles fizeram ali, né? Então provavelmente vai ter novas atualizações aí sobre essa tecnologia à medida que eles forem avançando também.
É verdade. E você falou sobre esses próprios robôs, né? Quando a gente vai agora em eventos, né? Acho que no primeiro momento, eu vendo o vídeo, causou essa certa estranheza. Mas, semana passada, a gente estava aqui em evento aqui em São Paulo. E agora você vai... Onde você vai, tem os robozinhos, cachorrinhos andando, né?
Ah, sim.
E agora já não causa mais estranheza pra gente, né? Então, acho que daqui um tempo, né? Isso, de certa forma, vai ser comum pra gente, né?
É, Eu imagino que sim. Eu vi um robô desse aí, desse que roubou cachorro lá em Las Vegas, no Reinvent. Eu achei muito estranho. Deu vontade de dar uma bicuda. É o único cachorro que eu tenho vontade de dar uma bicuda. Mas mas acho que isso que você falou é verdade. Cada vez mais a gente vai ser mais natural, né? Até porque tá tendo muito investimento disso, né? Tem muita empresa trabalhando com robótica avançou muito, né, nesses últimos anos. Quer dizer, eu não sei se avançou tanto, avançou muito é a palavra certa, porque eu não acompanho tão de perto essa indústria, mas teve muito mais visibilidade nesses últimos anos aí, pô. Tanto do robô dali da Tesla, quanto esse aqui da Figure One agora, o Atlas, que já é antigo, né, no rolê aí também. Mas eu achei muito interessante, né? Que é uma área que tá evoluindo aí. Quem sabe em breve a gente não vai ter robôs domésticos aí em casa também, né? Não só pra aspirar o chão, mas pra ajudar a gente a lavar a louça. Nossa, que sonho.
Verdade. Eu não vou achar muito ruim, não, tá bom? Não vai ter por onde fugir, né, Paulo? No final das contas, vai chegar um momento que não vai ter muito como fugir, né?
Pois é, pois é.
Não vai ter como a gente ficar. Se até os nossos CPFs é vazados todos os anos, né? Quem dirá? Entendeu? Quem dirá as demais informações? Mas é isso.
É isso.
É, pessoal, se você quer ver essas e outras notícias, é só acessar o datahackers.news, que toda segunda-feira tem notícia na sua caixa de e-mail, mas para isso você tem que se inscrever. Então lá você vai ter tudo que tem sobre a área de dados, AI e tecnologia, tem meme da semana, tem vagas, tem tudo que tá rolando na área de dados, inclusive as notícias e também as novidades do State of Data, né, Paulo?
Exatamente, pessoal, já está no ar aí, né, já anunciamos algumas semanas aí, o relatório da Bain & Company já está disponível no stateofdata.datahackers.com.br, para você poder consumir aí tanto o site que nós criamos, né, com muito carinho aí, com os principais highlights da pesquisa, mas também o próprio relatório da Bain & Company ali, cara, quase 40 páginas de relatório sobre todos os aspectos da pesquisa sendo analisado minuciosamente ali. Então fica o convite aí, se você ainda não conhece não teve a chance de conferir o relatório, né, Monique? E, Monique, outro detalhe importante também é que na próxima semana vamos estar no TDC, né? No The Developers Conference Summit, que vai rolar em São Paulo, né? Um evento totalmente dedicado à inteligência artificial, pessoal. 2 dias aí de várias palestras, e é claro que Data Hackers não pode faltar num evento desse, né, Monique?
Exatamente. Eu vou estar lá na frente de negócios voltados à inteligência artificial. O Paulo vai estar com algumas palestras. A gente vai ter adesivo, Paulo?
Vai ter adesivo, com certeza. Se você for lá, cola na gente. Quem sabe não tem um brindezinho diferente também lá com a gente, hein? Vou só jogar aqui no ar.
Só jogar aqui no ar. E a gente espera encontrar cada um de vocês lá também no TDC, que está sendo feito com muito carinho. Todas as palestras passaram por uma curadoria ali incrível, com vários profissionais dentro da área de dados, outras comunidades também apoiam aí o TDC e outras empresas que vocês também admiram, vai estar lá. Inclusive, alguns parceiros da gente aqui do Data Hackers também vão estar lá nessa edição do TDC aqui em São Paulo.
Exatamente.
Bora se despedir, Paulo?
Vambora, é isso aí, pessoal. Quem a gente vê semana que vem, até semana que vem. E obrigado aí pela presença aí, pela participação no episódio. A gente se vê semana que vem também.
Até mais. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.